Bem, o que eu faço é, hoje em dia, trabalho histórico. Enfim, no meu caso, é preciso gostar do trabalho de arquivo, que eu gosto, de investigação de documentação primária. E depois, talvez, a coisa que seja, enfim, mais relevante, talvez, dizer, eu sempre gostei muito de trabalhar em grupo. Isto foi uma coisa que aprendi nas ciências, que às vezes nas humanidades não se tem tanto e que, de certa maneira, foi muito formativo para mim e tentei transpor para a história, que foi montar um grupo com pessoas com quem trabalho todos os dias, são colaboradores ótimos. Portanto, o trabalho é um trabalho académico, às vezes um bocadinho duro, árido, mas envolvido por uma rede de amizades e de colaboração que é muitíssimo enriquecedora.
Nesse trabalho mergulha-se em acontecimentos e realidades que não têm nada a ver com as de hoje. A pessoa tem uma maneira de olhar a vida que muito provavelmente nem sempre coincide com a maneira de olhar a vida dessa época. Como é que se resolve esta relação entre o investigador e a realidade que tem pela frente histórica?
Bem, o passado é sempre um sítio, é quase como outro planeta, porque o passado as coisas eram diferentes, não é? E por outro lado, também é completamente, de uma maneira absoluta, inalcançável. Nós tateamos um bocadinho para o reconstituir. Mas é preciso perceber que, de facto, quando se trabalha com matéria de séculos de distância, aquelas pessoas pensam de uma maneira diferente, agem de uma maneira diferente, têm uma mentalidade diferente. E portanto, há um problema, que os historiadores já identificaram muito bem. Há uma espécie de um problema de tradução ou de translação. Nós temos que mentalmente conseguir aproximar-nos o mais possível daquilo. Este é que é o verdadeiro trabalho do historiador, é conseguir operar este processo pelo qual o passado se torna inteligível de alguma maneira para nós. Em última análise, nunca se consegue fazer, porque nós estamos irremediavelmente fechados na nossa época.
Mesmo agora acaba de ser publicado um grande volume que reúne toda esta investigação relacionada com bibliotecas de mosteiros e conventos. Aí percebe que existe uma sabedoria de vida, quer dizer, que tipo de educação, que tipo de aposta é que havia na altura, apesar de ser tão diferente do nosso tempo, que vale a pena para nós agora.
Posto dessa maneira, há coisas que nós admiramos e há coisas que não gostamos nada nestes tempos históricos que temos que estudar.
Por exemplo.
É difícil dizer, mas eu gosto muito do modo de vida atual. Sou uma pessoa muito do meu tempo, gosto muito às vezes, um bocadinho deste ar um bocadinho caótico das sociedades, muito cosmopolitas, muito diversas. Dou-me bem na minha época e não trocava por outra. Por outro lado, uma pessoa quando olha para o passado vê outras coisas que talvez gostaríamos de transpor. Mas isto é sempre um bocadinho artificial. Quer dizer, não há maneira nenhuma daquele mundo passar para cá. Agora, podemos aprender alguma coisa. Não sei se no passado as pessoas sabiam viver mais ou de uma maneira melhor ou não, mas há coisas diferentes, parece-me
Não
evidente.
havia tecnologia na altura?
Esse é um ponto que parece evidente. Quer dizer, nós conseguimos reconhecer as dificuldades específicas do nosso tempo, que também são algumas vantagens específicas do nosso tempo. Por exemplo, o facto de há uma harmonia da vida, vivida, por exemplo, com maior acordo com os ritmos normais da vida, com uma proximidade com a natureza que é mais íntima, com um respeito pelas coisas. Mas, por outro lado, há o outro lado da moeda. Morria-se mais, havia mais doenças, não havia antibióticos, não havia vacinas, não é? Portanto, como é que eu dizer? Eu não olho para o passado à procura de indicações sobre o viver de hoje. Eu olho para o passado simplesmente para tentar entendê-lo. A pergunta última tem a ver com o viver a vida, não é? Mas esta pergunta não é propriamente uma pergunta histórica. Esta é uma pergunta sobre o presente. E aqui volto ao que dizia ao princípio. Por exemplo, para mim é muito importante que as relações de trabalho sejam relações humanamente enriquecedoras. Quer dizer, eu digo sempre às pessoas que trabalham comigo que se não se cresce humanamente no trabalho que se faz, a última análise é uma perca de tempo. Quer dizer, o trabalho, mesmo quando é académico e é muito exigente, tem que ser sempre uma ocasião de crescimento interior. Portanto, o aspecto humano, nas relações humanas entre pessoas envolvidas na mesma tarefa, diz muito.
Pode acontecer que haja pessoas que nos estão a ouvir que isso não é possível, ou que têm grupo, que não trabalham em grupo, ou que, imagino que também no seu caso, devem entrar e sair elementos, nem todos se calhar alinham com essa sua preocupação. Portanto, no fundo, o que é que pede àqueles que lhes estão próximos quando não há esta simpatia imediata? É uma questão de honestidade com o
É
trabalho?
exatamente esse o termo. É uma questão. Então, em história é uma tarefa muitíssimo moral. Quer dizer, a incidência mais profunda de onde as escolhas do historiador se operam são propriamente morais. Porque diante de um documento, diante de uma realidade histórica, testa-se a honestidade total do historiador, absoluta. O historiador pode ter diante um documento que não gosta muito e deixá-lo de lado. ou pode-se deixar ser provocado e ir atrás. E, portanto, estas opções que estão continuamente a ser tomadas testam a grandeza de um historiador, não é? Isto eu peço sempre aos que colaboram comigo. E exijo, de alguma maneira, uma espécie de uma brutalidade de honestidade diante das indicações históricas, diante da documentação. Isto também é muito importante, porque, embora o que me motiva seja as questões intelectuais, e isto é, digamos, como dizem os ingleses, a driving force, a força motriz da história, eu não era capaz de suster este esforço só num plano puramente intelectual se não correspondesse a uma história de amizade com outras pessoas e de busca comum do mesmo fim.
O contexto histórico sobre o qual normalmente trabalha tinha uma visão mais humanista do que a visão atual, que é talvez mais fragmentada, não é? O homem é uma coisa no trabalho, outra coisa na família, outra coisa no, na distração. Isso é mau ou é bom?
Bom, é muito difícil fazer este julgamento sobre o anterior, porque uma vez mais eu insisto sobre a dificuldade em realmente perceber aquelas pessoas, pelo menos as minhas, que viveram há 5 séculos. É muito complicado. Agora, deixando a pergunta histórica e voltando só para o presente, é evidente que nós reconhecemos com alguma facilidade as deficiências da vida presente e reconhecemos-las porque sentimos os seus efeitos. Não só a carência e a decepção que produzem, e como que acabamos por ficar aprisionados num mundo de aparentes escolhas infinitas. O diagnóstico sobre a modernidade insiste sobre este ponto, a incrível surpresa de uma tristeza de fundo quando os meios e os recursos são como nunca existiram, tem a ver com esta fragmentação, a mim parece-me de facto grave e reduz um bocadinho a vida.
Gostava de introduzir esta questão que é talvez a mais incómoda, é quando as coisas correm mal ou quando se faz um plano e nem sempre se podem controlar as circunstâncias da realidade, quando isso se introduz uma doença ou uma contrariedade, há diferenças entre a atitude hoje do que a atitude de antes. Ou o homem é sempre o mesmo e confrontado com esta realidade no que se refere à maneira como encara as contrariedades e, nomeadamente, o sofrimento?
Bom, eu instintivamente diria que sim, que as pessoas noutras épocas reagiriam de outra maneira, mas o historiador dentro de mim resiste a dizer isto. Agora, não há vida sem decepção, não há vida sem sofrimento, não há vida sem dor. Isso não existe.
Na nossa sociedade nunca vemos nada disso. Por exemplo, a publicidade, muitos dos contextos atuais consideram que uma vida com sofrimento não é uma boa vida.
Isso é uma ilusão completa, isso não existe. Quer dizer, essa entidade, uma vida sem decepção, sem dor, sem penas, e em última análise sem morte, essa vida não existe. E portanto, embora dentro de nós há qualquer coisa que se rebela contra isso, a vida transporta sempre isso consigo. Quer dizer, e as pessoas que pensam que não vivem uma ilusão completa. Eu acho que isto é uma ilusão.
Pensam que não como?
As pessoas pensam que é possível uma vida sem dificuldades, sem penas, sem dores, sem sofrimento. Isto é uma ilusão completa. É viver um sonho com todo o irrealismo do sonho, que em última análise produz uma decepção ainda maior, acho eu. Mas o ponto é, qual é o sentido com o qual estas coisas se vivem? E aqui é que eu acho que há diferenças, e talvez historicamente, aqui estou de acordo, possa ter havido outras diferenças. O que se passa é que hoje há uma concepção sobre o humano que torna o sofrimento quase insuportável. E, portanto, o problema não está no sofrimento, que devemos sempre diminuí-lo, acho eu, mas está no facto de que as razões que nos permitem olhar para este sofrimento hoje em dia deixaram de existir. E ele torna-se absolutamente esmagador e totalmente insuportável.
Isso parte também da própria concepção que o homem tem de si. Somos quase convencidos que somos capazes de tudo. Portanto, quando se introduz a questão do sofrimento, qualquer que ele seja, moral ou físico, a pessoa fica, não sabe o que é que há de fazer porque não controla. Tenta resolver um assunto que não consegue.
Absolutamente, isso. É exatamente isso que acontece. Perdeu-se ou a sociedade lida muito mal com um puro sentido de gratuidade diante da vida, quer dizer, de espanto diante das coisas e de alegria diante do que se tem e diante da vida entendida como uma dádiva a que não temos direito. E curiosamente, que é um bocadinho paradoxal no mundo atual, é que ao mesmo tempo que afirma um aspecto completamente aleatório para o ser humano, é uma coisa, um produto do acaso, uma coisa inconsequente, sem destino, sem fim, uma agregação de moléculas que agora está aqui, mas podendo estar, ao mesmo tempo que faz esta afirmação da aleatoriedade, insiste também sobre uma perspectiva de direitos sobre a vida. Esta criatura aleatória, completamente inconsequente, tem imensos direitos sobre as coisas. E, portanto, retira-se à pessoa a possibilidade de viver absolutamente espantado diante daquilo que é de facto, parece-me a mim, a evidência da vida, é que temos muito mais dado do que conquistado, não é? E portanto que vivemos sempre de alguma maneira espantados com esta alegria de estarmos vivos, que não diminui as penas, não diminui as dores, mas que as enquadra numa alegria diferente.
Isso não é uma espécie de estranha resignação?
Não, não, porque isto não tem nada de resignação. Porque a alegria diante das coisas, a gratidão, o agradecimento diante das coisas, que se transmita o agradecimento diante dos outros, o reconhecer tudo aquilo que devemos a outros, à família, aos amigos, aos colaboradores, às pessoas de trabalho, e tudo isto é o que dá a força para se avançar. É o que faz o coração ganhar aquela alegria que é o que está dentro de todos os feitos. Porque às vezes é uma coisa que educativamente não se explica bem às crianças, não é? Que não é possível fazer coisas grandes se não habitar lá dentro uma alegria interior, porque não se vive de dentes cerrados. Quer dizer, às vezes é preciso serrar os dentes na vida, às vezes é preciso sofrer, ser estoico, o que seja, e isto é óbvio. Mas a proposta da vida, parece-me a mim, não é esta, não.
Reconhece que esta sua visão não é assim muito habitual. A maioria das pessoas está de dentes cerrados, estão tristonhos, estão macambúzios. Muitos acham que a maioria dos portugueses andam anestesiados e cheios de problemas, que são os que terminam a vida todos os dias. O que é que pode ajudar a sair desta neura coletiva?
Se eu soubesse isso, não sei a resposta, nem sequer vou tentar responder. Mas uma coisa pode ser da minha experiência. Hoje nota-se nos mais novos, há um peso e há uma decepção precoce na vida. Fenómenos de ceticismo geral dentro da vida, que eram próprios da idade mais adulta, às vezes mesmo dos idosos, hoje começam-se a notar muito novos. E nós vemos os alunos entrando na faculdade já completamente céticos acerca das possibilidades da vida e, sobretudo, completamente céticos acerca daqueles desejos do seu coração que acham que são totalmente falsos. E a minha experiência é que, ao mais pequeno sinal que se dê de que pode não ser assim, todos acordam, todos reagem, todos os rostos se iluminam. Porque o que é dramático não é propriamente a vida, mas as formas culturais que a sociedade adquiriu e tomou, pelas quais parecem insistir sobre o ceticismo, sobre a tristeza, sobre a redução do horizonte da vida a horizontes tão estreitos que o coração humano não os aceita, não é?
E neste tempo da Quaresma, o Henrique é católico, tem alguma vantagem para isto tudo que falámos?
O que eu posso dizer é que todos os católicos, ao menos eu tenho, um agradecimento enorme à Igreja de fazer estas propostas do ano que nos colocam numa tensão diferente, não é? A Quaresma e a preparação para a Páscoa é sobretudo um momento de uma tensão diferente para uma altura que para nós, enfim, para os cristãos e penso para toda a humanidade, de alguma maneira, é de grande alegria. Mas este movimento de nos colocar em tensão é um movimento também de atenção à vida, atenção ao que está a suceder, atenção aos outros. E a mundanidade, a frivolidade da vida é, antes de mais nada, uma forma de desatenção. É viver realmente desatentos,
Centrada em si.
centrado em si. Centrado em si, centrado em. Inclusive não vale nada, centrado em. Com preocupações, às vezes, que não são preocupações nenhumas. E o tempo da Quaresma, no fundo, é uma reclamação, é uma insistência sobre uma atenção nova. Eu acho, é a minha opinião pessoal, que o movimento da atenção sobre a vida imediatamente nos dá indicações de um outro. Mas, enfim, reconheço que nem para todas as pessoas seja assim.